Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes.
Pessoal, bem-vindos ao PodQuest. Essa é a primeira versão do nosso podcast, que esperamos que seja semanal, sobre indústria de jogos, desenvolvimento, também um pouco de humor, um pouco de tudo, né, que a gente pretende conversar. Meu nome é Giliar.
Sou Rafael.
Ah, eu sou o Fernando.
Então, cara, acaba que toda semana tem um monte de coisa que acontece na indústria de games, a gente fica com vontade de falar, não sabe pra quem, às vezes não tem oportunidade de conversar entre a gente mesmo, então eu espero que o podcast acabe servindo como uma saída aí pra gente poder bater papo sobre isso e aí publicar e esperar que as pessoas comentem também, né? Então a gente tem uma agenda cheia pra hoje, tem bastante coisa pra falar, sendo o primeiro episódio, então vamos direto pro que interessa.
Active Quest.
Primeira sessão que a gente chama de Active Quest, onde a gente fala sobre o que a gente está jogando. Conta pra gente o que você tem jogado aí, Rafael.
Cara, eu tenho jogado um pouco de bastante coisa, mas eu vou começar pelo mais novo, o jogo mais recente que saiu, que é o novo Spider-Man Shattered Dimensions. Eu, como vocês sabem, eu sou bem fã do Homem-Aranha, né? Eu tava esperando por esse jogo, porque pela promessa de como era um estúdio novo fazendo e tal, eu achei que tinha promessa, né? Que podia ser um jogo diferente do que lançaram ultimamente. E eu fiquei satisfeito, cara. Eles foram por uma direção diferente, eu gostei bastante, assim, cortaram toda a parte do mundo aberto, assim, tu não pode ir pra onde quiser, são fases definidas, mas ficou bom porque eles puderam se concentrar bem no combate de ser o Homem-Aranha mesmo, sabe? De usar o sentido aranha em combate, toda a esquiva, agilidade, todos aqueles combates bem cinematográficos, assim. As lutas contra chefões também ficou bem divertido. Eu só achei que faltou um pouco de polimento no jogo. O jogo merecia mais um ou dois meses de polimento, mas no geral eu fiquei satisfeito, cara. Gostei bastante. Então, em cima disso, tenho jogado alguns jogos mais antigos, né? Voltei a jogar. Bom, Mass Effect 2 não é bem antigo, mas estou jogando a terceira vez já.
Entendi.
Comecei a jogar Knights of the Old Republic de novo, primeiro.
Entendi, promoção do Steam essa semana, né? E você arrematou uma cópia.
Isso, R$2,50, não tem como não comprar, né?
Ô, Fernando, eu sei também que você sempre foi fã do Homem-Aranha, você tem gibis do Homem-Aranha e tal. Você jogou algum jogo? O que você acha dos games, cara?
Em geral, um dos jogos do Homem-Aranha, eu não. Eu acho que falta toda a parte que eu mais gostava do gibi, que é a parte gozação, sacanagem.
Isso tem bastante nesse novo, cara. Acho que tu vai curtir se tu jogar.
É, porque os outros eram tipo, muito sérios, assim. Por exemplo, Homem-Aranha, você dá um taunt nos caras, fica sacaneando, sabe? Você pode, sei lá, encaixar um monte de combo e soltar uma piada no final, sabe?
Entendi. E você, Fernando, o que você tem jogado ultimamente?
Então, na verdade, PlayStation 3 agora eu tô jogando Mortal Kombat vs DC. Porque eu gosto bastante de Mortal Kombat. E era um jogo que eu queria ter jogado antes, mas estava meio que desapareceu, talvez por causa do Mortal Kombat 9 saindo, eles meio que tiraram, pararam de produzir, não sei, tava difícil, mas eu consegui achar pedir e veio na EB Games, então eu consegui acabar comprando. Que é divertido. Também tô jogando bastante Demon Souls, já faz uns meses que tô jogando Demon Souls, já acabei uma vez, já começando de novo, já tô na metade da campanha.
Eles não iam desligar os servidores do Demon Souls aí? Teve uma história dessa?
Pô, não sei, cara.
É, eu li essa semana passada, eu tinha lido que até a discussão era justamente essa, né? Você compra um jogo, por exemplo, tipo de Demon's Souls, que tem um componente online bem importante, e você fica meio à mercê do desenvolvedor, do publicador, de manter os servidores online. E até quando, né, que elas vão manter? Porque tem muita gente que vai na EB Games agora, por exemplo, tem o quê? Quase 2 anos que o Demon's Souls já foi lançado. O cara vê o jogo lá, se interessa, compra, e quando ele chega em casa, o servidor, por exemplo, né, não está mais disponível, e aí você perde uma parte do jogo que é importante, que é a parte online. Então era essa que era a discussão.
Ah, entendi. Esse jogo é bem bacana, a parte online dele é bem interessante. Eu acho que é provavelmente uma das melhores features do jogo é a parte online, do
Entendi.
jeito que ela foi implementada.
Entendi. Fizeram um negócio que ninguém nunca fez antes, né, cara? No jogo ficou.
Que foi o
A
quê?
forma como tu joga. Tu pode invadir o mundo dos outros caras, pode inclusive matar eles, ou eles podem até te ajudar. Uma coisa que eu achei bem interessante é tu deixar hints no level, por exemplo. Porque o jogo não, ele é bem, ele não perdoa, assim, sabe? Ele não pega leve com ninguém, assim.
É, o Fernando já tinha me falado isso.
Então, daí tu pode deixar no chão, assim, uma marca que a pessoa pode ler. E tu diz, ah, uma armadilha na frente, ou backstab, sei lá, alguém vai te atacar pelas costas ali na frente, sabe? Tipo, as pessoas, quando elas leem isso, elas podem dizer se foi útil para elas ou não, assim, sabe? Se alguma pessoa leu e voltou positivamente na tua mensagem, tu recupera energia.
Entendi.
Então, uma forma de cooperação indireta, assim, tu não precisa estar lá com o cara, mas tu colabora, assim.
Muito
E
interessante.
tem a co-op junto também, assim, dá pra jogar junto, dá pra tu entrar no mundo do cara e matar ele,
Mas,
se
é a única
quiser.
parte que infelizmente você não tem cooperativa online, né? Você tá à mercê só de invocar algum jogador aleatório, nunca alguém que você realmente gostaria de jogar junto, sabe?
Você não pode
O
convidar o seu
cooperativo
amigo,
não.
então?
Não, não pode. Você
Entendi.
bota.
A pessoa que te
Você, é que
ajuda
você.
é aleatória.
É, você coloca uma pedra e espera, né? Se alguém responder, aquela pessoa vai pro teu mundo, assim. Então, por exemplo, eu queria jogar com meu amigo um tempo atrás, ele insistiu que daria, mas a gente nunca conseguiu.
E tu, Gilhar, tá jogando o quê?
Bom, eu tô sempre atrasado, né, cara? Então, agora eu tô finalmente terminando o Mass Effect 2. E até o assunto principal do nosso podcast hoje foi, de certa forma, inspirado por algumas coisas que eu vi no Mass Effect 2 e coisas que a gente já tinha conversado entre nós três também, em outras situações, né? Mas realmente, como o Rafael já tinha feito a propaganda para mim, até agora é o melhor jogo que eu joguei esse ano, né? Dos jogos que saíram esse ano. E BioWare, né, cara? Não precisa falar muito mais. Então, tô jogando com um soldado que disseram para mim que é o mais desafiador. E, cara, tô curtindo pra caramba, né? Não precisa nem falar, a história, os personagens são muito bem feitos, cara.
As raças, tudo.
As raças, e não só as raças já são muito interessantes também, cada uma delas com sua história, mas e os personagens em si, de cada uma das raças que você tem acesso, seja membros da sua party ou os caras que você encontra no mundo, cada um deles, assim, pô, muito bem feito, você tem muitas histórias, muito. Um cuidado que eles tiveram muito grande assim para construir isso tudo. Então, pô, dá gosto, né, de jogar. E
Aí tu passeando pelo universo, tu quase acredita que podia ser de verdade mesmo, assim.
é
Porque tudo
verdade.
faz sentido, tudo é coerente, assim, sabe? Tudo tem um lugar, tá no lugar certo, assim.
Bom, além disso, estou jogando também Deathspank do Xbox Live Arcade, que,
Fascinante.
nossa, é muito bom, né, cara?
É, cara, é
É
de outro
engraçado
mundo, cara.
demais.
É muito
Cara, é de outro.
divertido.
Ah, é demais, cara. É demais. O demo é de matar, cara.
O demo te faz comprar, cara. É muito engraçado.
Não tem como, não tem como. Se jogar o demo, você tem problemas. Vai ter que comprar o jogo. Chegar na minha tela, você vai ter que comprar. Não tem como.
É isso aí. Eu tô tentando terminar esses dois jogos o mais rápido possível, porque dia 28, fazer uma propaganda aqui, está saindo o FIFA 11, né? O jogo que eu tenho trabalhado ultimamente, né? Depois que terminou o jogo da Copa, e dia 28, o demo já tá lançado na Xbox Live Arcade e na PSN. Dia 28 de setembro agora sai em todas as lojas. É, acho que é 20, dia 28 nas Américas e dia 1º de outubro na Europa.
Bacana.
E vamos para as notícias então, né? A sessão Journal, onde a gente fala sobre as notícias interessantes dessa semana, ou de qualquer semana, no caso desse primeiro programa, né? A gente selecionou aqui duas notícias para discutir entre nós. E uma delas é o lançamento do PlayStation Move, que está próximo, e as propagandas já estão na televisão, muita gente já está experimentando.
Não, não era hoje o lançamento, não?
Foi ontem.
Foi ontem.
Inclusive, eu só não comprei porque eu tô me mudando em uma semana. Uhum. Porque eu peguei a caixinha na mão, foi muito tentador não comprar.
É sério, cara?
Porque, assim, por exemplo, existem. Ele é igual a versão do Wii, só que pra PS3. Só que entre os dois, a quantidade de coisa envolvida é muito grande, né? O poder de processamento de um, qualidade gráfica do outro, e assim por diante. Então, quando eu tava comentando antes, pô, você vê um jogo de Arc Flash, onde você tem um ambiente onde realmente parece algo que exista, e você vê as coisas fisicamente perfeitas, e é muito impressionante, sabe? É muito... dá vontade de brincar, sabe? A mesma coisa com o jogo de tênis, entende? Ele é muito tentador não jogar. E eu tenho amigos aqui que eles adoram Wii por causa do Wii Sports Resort, sabe? Principalmente Arc Flash e Esgrima, porque eles acreditam que sejam o que tem mais o Wii Motion Plus é mais, como posso dizer,
mais bem aproveitado nesses jogos.
É, exatamente, e eles adoram. Então eu peguei isso e comparei com o que vi ontem na EB Games. Eu fiquei de cara, então... Tinha pessoas lá que já estavam comprando o segundo controle, sabe? Entendi. Tinha um grupo de pessoas lá que já estavam comprando mais controle pra jogar junto.
Entendi. Então tem duas perguntas pra você. Uma é o artigo que a gente leu na Grama Sutra essa semana, onde o rapaz estava contando a história de que ele é membro da não da indústria, mas da parte de jornalismo, dos jogos. Então ele teve acesso ao Move para fazer um review na casa dele. E ele estava preparando, a namorada dele estava dormindo no sofá, e ele estava preparando ali o Move para começar a brincar. E aí, de repente, ela acordou, viu o cara com o Move na mão e perguntou para ele: escuta, você tá com um vibrador na mão?
Então,
eu queria saber se isso foi uma das coisas que te atraiu lá quando você foi na EB Games pra comprar o
Mas
o
então,
Move.
Aí tem uma coisa curiosa, porque quando eu estive no estúdio da SEGA, a bola era branca, não cor de rosa, ou azul. E qual é a segunda pergunta humilhante que você vai fazer?
A segunda pergunta é uma pergunta séria. Se você acha que o PlayStation Move está fadado a ser um Wii HD, ou se você acha que tem alguma coisa que o Wii não consegue fazer, mas que não é só a questão da alta definição ou do poder de processamento, tem alguma coisa fundamentalmente diferente que o Move oferece, ou é ele só um Wii HD?
É que é complicado, porque, por exemplo, com um poder de processamento maior, você consegue dar uma imersão maior em alguns jogos. Por exemplo, Arc Flash, tênis mesmo, a qualidade de jogo provavelmente vai ser muito maior, a imersão vai ser maior, porque, como posso dizer, com uma definição muito maior do movimento, e com física, com uma física bem melhor do que a atual, acredito que quem estiver jogando vai sentir realmente imerso no jogo e sentindo como se fizesse parte da coisa, e não só balançando um pedaço de plástico e vendo um bonequinho se mexer, sabe?
Entendi.
Que eu acho que é isso que todo mundo tá esperando dessa, todas as tecnologias malucas, desde que o pessoal anunciou o Zelda, por exemplo. Que você pode fazer o que você quiser, sabe? Só que você não faz o que você quiser, você balança um pedaço de plástico e o boneco lá faz alguma coisa parecida com o que você quer, sabe?
Certo, não é muito diferente de apertar um botão, né?
É, exatamente. Então você, tipo, eu acho que cansa, isso... Né? Mas eu acho que isso pode fazer uma grande diferença, porque como sempre quando a gente joga, a imersão é parte do que faz a gente gostar, se apaixonar e voltar a jogar. Uhum. Eu acho que isso que pode acontecer no PlayStation Move, que não foi tão bom aproveitado, né, no Wii.
Provavelmente pelas limitações técnicas, entendi. Então você acha assim que o fato de você poder ter simulação física um pouco mais realista e a própria captura do movimento mais realista, isso já vai ser o suficiente para a jogabilidade ser fundamentalmente diferente do que você tem no Wii e eles ganharem mercado dessa forma?
Tá, não, fundamentalmente não. Eu acho que só vai dar um nível de imersão maior, porque, afinal de contas, vai ser... A mecânica de como se faz a coisa é a mesma, né? Fundamentalmente não tem nada diferente. Você vai balançar um pedaço de plástico e vai acontecer alguma coisa na tela. Só a qualidade com que a resposta na tela vai dar vai ser fazer toda a diferença. Mas acredito que se o Kinetic fizer o que promete, aí sim a gente vai ter algo parecido, mas com um fundamento completamente diferente, né?
Entendi. O que que você acha, Rafa? O pessoal mainstream que já tem o Wii, que já gastou um dinheiro, vai ter motivo suficiente para comprar o PlayStation Move?
Então, cara, a Sony, a audiência da Sony, eu acho que ela é muito mais hardcore do que a Nintendo sempre foi, assim, sabe? Então, se a intenção da Sony é pegar uma fatia do que a Nintendo tem, eu acho que não vai render, cara. Eu acho que o pessoal mais tipo família e tal, pai e mãe que joga com o filho, não vai comprar o PlayStation pra substituir o Wii, não.
Mas você sabe, eu tive essa conversa há uma semana atrás. Era uma moça amiga da Aline, médica, que ela queria saber do PlayStation Move. E ela falou que a grande razão para comprar o PlayStation Move, talvez substituir o Wii, é o fato de que ele tem um Blu-ray player, que é uma coisa que o Wii não consegue fazer. Então, se
Verdade.
você consegue fazer o que o Wii faz o melhor e tem um Blu-ray player, para ela seria suficiente para ela trocar, entendeu? Porque ela gosta dessa
Sim.
mecânica de brincar, de você fazer exercício e tal, jogo mais casual. E combinando isso com o Blu-ray, pra ela era decisivo a compra, entende?
Entendi. Entendi, cara. Esse é um argumento que de fato não tinha me ocorrido e que faz sentido. Quer dizer, você vê o PlayStation 3 como um aparelho que combina o Blu-ray player e o que o Wii faz. Isso parece uma proposta bem interessante, sim.
Yeah, pra uma família, principalmente, né? Perto do Natal, imagina, você pode comprar um Wii e um Blu-ray player, sabe?
Eu acho que para
Ao
quem
mesmo
não
tempo.
tem nem o Wii, nem o Blu-ray player, ou talvez para alguém que até tenha o Wii, mas já tá enjoado dos jogos que tem nele e não tem um Blu-ray player ainda, eu acho que aí começa a ser um produto interessante mesmo.
Mas daí também entra o assunto do preço, né? Porque pra gente pode ser que não faça tanta diferença, porque a gente consegue perceber os detalhes do que vale mais a pena entre um console e outro. Mas uma família que tá, vamos comprar um videogame para eles, é assim, né? Então, 100 a US$ 200 a mais, eles não conseguem justificar essa diferença, sabe? Se não for pelo Blu-ray, eu acho que o Blu-ray vai pesar muito nessa decisão, mas por ser só um videogame, eu não sei se US$ 200 vai fazer ficar com o Wii mesmo, que é bem mais barato.
Entendi. Beleza. Sobre o PlayStation Move, então, foi isso. Foi uma discussão muito legal. Acho que vai dar caldo. E a outra notícia que a gente separou para essa semana é, né, o super, ultra, mega lançamento do Halo Reach. E eu sei que tem muitas opiniões fortes sobre o assunto e queria começar então com o Rafael, você me dizer o que você acha de toda a comoção que o lançamento de um novo Halo causa, se você acha que é justificado, o que você acha do Metacritic ou qualquer coisa que você queira falar aí.
Então, acho que é justo começar pela origem, por como começou todo o hype da marca Halo, assim. A Microsoft precisava de um ícone e jogou todo o dinheiro que tinha de marketing em cima do Halo e basicamente funcionou, assim, sabe? Não, eu não acho a série Halo ruim, sabe? Eu acho que ele é um shooter competente. Mas eu não acho que ele tenha nada demais que, por exemplo, justifique ele ser melhor do que pega um outro shooter AAA aí pra comparar, sabe? Eu não acho que ele é tão melhor para justificar esse hype infinito que as pessoas têm e devoção pelo Master Chief e que seja assim. Eu acho que ele é um jogo competente, mas não vejo nada demais assim.
Eu acho engraçado que é o seguinte, se você viu o gameplay, todos os game modes do Halo, tudo isso já foi feito lá, desde lá dos 94, lá para todos os Quake e Unreal que já saíram, então não tem nada de novo.
GoldenEye, meu amigo,
Inclu
GoldenEye.
inc Inclusive as armas são as mesmas, inclusive alguns modos são iguais ao Team Fortress, comportamento idêntico, sabe? Então quer dizer que não tem nada de novo. Só que tem um nome de Halo por trás, né? Que é uma coisa que me assusta um pouco, porque eu não consigo entender de onde que vem isso, esse amor tão dedicado, essa paixão. É um pouco absurdo, não justifica pra mim, ninguém consegue explicar o porquê, sabe?
Entendi. Tem muita gente que argumenta pra mim que o primeiro jogo, né, pelo menos, teve muita coisa diferente, que foi o primeiro shooter bom de console. Só essas pessoas, elas não tiveram a oportunidade de jogar o GoldenEye no Nintendo 64, sabe? Porque todos os argumentos que elas apresentam pra mim foi feito de alguma forma no GoldenEye já. Então talvez o caso do Halo tenha sido de esse público, vamos dizer, hardcore norte-americano, talvez eles não tenham tido acesso ao GoldenEye, eu não sei. Eu não tenho esses dados sobre o quanto vendeu o Nintendo 64 e o GoldenEye na América do Norte, entendeu? Mas eu lembro que o GoldenEye sim foi o shooter de console, o primeiro grande shooter de console que eu joguei. E tudo que eles falam sobre o Halo 1, na verdade, me parece que o GoldenEye já tinha feito. Então, não sei, o que vocês acham?
Eu não sei, cara. Eu acredito que é o primeiro contato, talvez, das pessoas com o shooter, sabe? Que é que eu tive essa experiência com outros colegas no Brasil que jogaram alguns RPGs. E aquele RPG, pra eles, é a melhor coisa do universo, mas... Uhum. Se você argumenta que tudo isso já havia sido feito em versões anteriores para outros consoles, eles ficam furiosos e revoltados, eles não admitem isso, porque tipo, afinal de contas foi o primeiro contato deles, e aquilo é uma diferença absurda, sabe? Entendi. Inclusive tem isso com Metal Gear também, que é uma discussão que eu sempre tenho com os conhecidos, porque infelizmente não sabe, você já viu aqui em algum lugar, mas a pessoa nunca viu, então o contato dele foi algo, uma experiência absurda, sabe? Então, pra ele, aquilo é um fator decisivo, sabe? Entendi. É o conhecimento dele que tem.
Tem muito da experiência pessoal que acaba atrapalhando na hora de a gente discutir, né?
A primeira impressão é que fica, né? Pra muita gente, Halo foi o primeiro jogo que jogou bem no console. Muitas dessas pessoas, desses fãs de Halo hoje em dia provavelmente não jogaram GoldenEye, como tu tá dizendo. Então, pra eles foi a primeira, meu Deus, isso aqui é muito bom. E ficou, né?
Pro pessoal novo, talvez que nunca tenha jogado um shooter pra PC, que lá seja algo, sabe, alienígena, de impressionante. Ah, pô, tu pode levelar, pode comprar armadura, que nem se fazia no Tribes lá, no 90 alguma coisa, sabe?
É verdade, cara.
E aí, tipo, não, é sério, pô, eu vi um negócio assim, você fica, pô, você lembra do Tribes, eu lembro Planet Side, lembra de um monte de coisa, só que agora, tipo, tá chegando esse pessoal que nunca teve contato, então pra eles é algo absurdamente fascinante, sabe? Mas pra gente é, tipo, piada velha, sabe?
Entendi. Então, e não dá pra negar também que a Microsoft faz um puta trabalho aí de hype, né, cara, de marketing e tudo.
Impressionante.
Né, colocar a marca na cabeça das pessoas mesmo.
Criaram um ícone, né? O nome é Halo, é simples de lembrar.
Mas você tem que ver outra coisa também que é impressionante. Teve vários sites dando a nota maior do que muitos usuários, assim, a média de quem jogou e fez review era menor do que dos sites.
É mesmo?
Isso me chamou muito.
Experimente dar uma nota baixa pro Halo, ver o que acontece com a tua audiência.
Não, eu fiquei impressionado, porque, inclusive na página na GameSpot, a Metacritic, que é o 9.2, 9.3, e o User Critic é tipo 8.7, 8.5. Uhum. Pelo menos era até antes de ontem. E tipo, tinha só uns 1000 reviews, sabe?
Entendi.
Então, fiquei impressionado, assim, de alguém comentar alguma coisa, tipo, como é que um reviewer vai dar nota baixa pra esse jogo, sabe? É complicado, inclusive o cara falou, como é que você vai me dar um 9,5 pro Halo, se lá o Super Mario Galaxy é, sei lá, 9,6, sabe? O que que você acha de comparação em notas? Você acha que é viável? O cara compara e dá nota?
Ah, cara, é muito difícil. Praticamente cada jogo ele é feito para ter suas características diferentes do que já tem no mercado, então vai ser difícil de comparar, né? Então esse que é o problema. Eu acho que o grande dificuldade que a gente tem de lidar com reviews é justamente o fato de que no final ele se transforma num número e números podem ser comparados. Então, será que um jogo que tem um review que é o dobro do outro significa que ele é duas vezes melhor, né? Eu acho que é difícil da gente argumentar dessa forma. Então, mas também eu não vejo qual que é o sistema que é melhor do que esse. Entendeu? Fora o sistema que é o quê? Eu jogar e te dar minha opinião pessoal sobre o que eu senti quando eu joguei, entendeu?
Tem alguns sites que nem dão nota, né? Que só alguns blogs, inclusive, eles só escrevem o que eles acham, a opinião deles é isso aí. Apesar disso ser mais, dá pra dizer, justo com o jogo, muita gente, o usuário assim, não tá afim de ficar lendo, sabe? Ele tá afim de ver se é 7,5 ou se é 9,5. Ele não tá afim de, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Ou é 10, ou é 5, eu compro ou não compro. Entendeu? Mas não é muito justo com o jogo comparar. Por exemplo, na minha opinião, BioShock é o melhor FPS já feito, sabe? Qualquer jogo qualquer FPS que dê acima da nota do BioShock é injusto. Mas também não é justo comparar assim, porque nem todo jogo tá tentando ser BioShock. Tentando ter o mesmo formato de BioShock.
Pô, você falou do maior FPS já feito, cara. É porque você nunca jogou Doom 2.
Joguei.
Você tem jogado Doom 2, cara.
Eu sabia que essa resposta tava vindo.
Não, pô, não tem como, cara. Você pega a 12 de 2K no começo do jogo, é a coisa mais legal do que já inventaram no mundo, cara. Sério.
Então, eu acho que onde o sistema de reviews começa a falhar é justamente quando a gente começa a comparar os jogos através dos seus reviews. Eu não me incomodo tanto com aquele número representando o que, que o reviewer achou da experiência como um todo, independente de outros jogos, independente de outro, sabe, de outras coisas que ele jogou. Então, pô, eu acho que eu conseguiria jogar um jogo do início ao fim, ou talvez mais de uma vez, terminar mais de uma vez, e no final dar uma nota. O que, que essa experiência foi pra mim de 0 a 10? Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que você... Existe um raciocínio para se fazer isso. Agora, depois de você ter feito isso, querer comparar as notas e querer extrair dali alguma coisa que diga respeito a qual, entre o jogo A e B, qual é o melhor, né? Eu acho, por exemplo, se você fosse dar o prêmio de jogo do ano, né, para o jogo que tivesse o maior Metacritic, eu acho que isso não funcionaria. Você, na maioria das vezes, não ia estar premiando o jogo que realmente te deu a melhor experiência naquele ano.
Por exemplo, eu tenho um exemplo bem claro para mim, que é o Alpha Protocol, que saiu, que é jogo de espionagem e tal, tava com um certo hype antes de sair. A qualidade do jogo não é boa, ele falha em muita coisa, assim, sabe, tem muito bug, o gameplay dele não é tão bom assim de jogar, mas por algum motivo eu terminei o jogo duas vezes, sabe, eu terminei, comecei a jogar de novo, terminei de novo. O jogo me divertiu, assim, eu achei interessante a história, como a história pode ser contada diferente duas vezes que tu joga e tal. Ele é competente como um jogo de tiro em terceira pessoa, mas ele se eu fosse dar uma nota pra ele, por exemplo, a minha nota seria 7. Sabe que ele... Mas ele é um jogo bom, ele é tão bom que eu terminei duas vezes. Então não é uma coisa que eu posso comparar o quanto qual é a qualidade do jogo em termos de nota, quanto o quanto ele foi importante pra mim enquanto uma experiência, entendeu?
Entendi. Foi legal que a gente começou falando sobre Halo Reach e acabou tendo uma discussão super maneira sobre rating, sobre como dar nota. Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre isso, Fernando?
Eu não sei, é porque a gente já teve uma discussão sobre o Halo 3 no Brasil, quando saiu, e por alguma razão eu não consigo suportar o fato de que a introdução inteira está falando quanto o motoqueiro é bom, quanto ele é overpower. E eu nunca consigo passar dos primeiros 10 minutos nenhum Halo sem querer pular a janela. Então não sei, pra mim é bastante complicado. Não, é sério, eu até conversei com um monte de gente que gosta de ouvir o que eles têm a falar, sabe? Eles não. E tudo que eles me falam é tão indiferente, então não sei, cara. Não sei. Não sei o que falar sobre Halo. Eu não tenho mais nada pra falar, não.
Mas tá bem falado, rapaz. Vamos dar um break de 5 minutinhos aqui. E quando a gente voltar, a gente vai falar sobre o assunto principal dessa semana, nossa main quest. E a gente continua com o podcast, primeiro episódio. Get on your dancing shoes. There's one thing on your
mind. Open that look. Não, a gente pode fazer uma outra versão do podcast trocando o P por um F, né?
Você não precisa me convidar pra esse aí, não, tá? For you to say the first word, so you're waiting and waiting and the only reason that you came. So what
tá, já estamos gravando novamente.
Beijo, Lady Globo.
Voltamos ao vivo
do estádio São Januário.
São Januário, rapaz.
Aí o Vasco.
É ressacada.
É, ó. Ressacada nada. Toma de cabelo. Cabelão.
Nossa, um pior que o outro, velho.
Hoje o dia em que o Figueira vai ligar com o Vai, o time do Vai tá preparado.
Isso vai acontecer no Campeonato Catarinense, né? Porque o Vai ser rebaixado.
Então, vai acontecer na Série B também.
Não, o Figueira vai ser campeão da Série B, rapaz.
Então estamos de volta aqui no PodQuest. Nossa próxima sessão é a Main Quest, que é sempre o assunto principal escolhido pra gente conversar na semana.
The Main Quest.
E essa semana, nosso main quest vai ser sobre o seguinte. A gente quer discutir um pouco aqui se o jogador ele tem o direito de jogar o jogo dele do jeito que ele quer. Então, colocando em termos mais simples, isso tudo surgiu quando eu estava jogando Mass Effect 2 essa semana, e é um assunto que a gente também já discutiu outras vezes. Mas no Mass Effect 2, por exemplo, logo no começo do jogo, você já tem a oportunidade de usar lá um tipo de pesquisa que permite você fazer respec do seu personagem. Ou seja, se você acha que você cometeu erros na hora de dividir os pontos deles entre os poderes, você pode refazer, né, vamos dizer, a ficha do seu personagem completa. E depois o jogo vai te permitir fazer isso também com os personagens membros da sua party. E isso, na verdade, me fez começar a pensar, será que isso era mesmo necessário ter no jogo? A gente está acostumado com os RPGs mais antigos, onde você não podia fazer isso. A sua progressão, ela, pro bem ou pro mal, era ela que era aquela que você decidia durante o jogo e pronto. E dava o seu jeito caso o personagem tivesse ficado aquém do que você esperava. Então, eu acho que muitos jogos antigos não davam essa opção pro jogador, como a gente vê essa opção sendo dada hoje. E, na verdade, pegando essa ideia e levando para uma discussão mais geral, né, a gente pode pensar, por exemplo, também nos cheats, nos cheat codes, ou os códigos de trapaça, onde o jogador pode mudar as características do jogo, então deixar o seu personagem invisível ou indestrutível, ou tudo isso que existe também, né, desde sempre no meio dos jogos, mas que eu sempre me perguntei, será que a gente tem que realmente dar essa chance, essa opção para o jogador? Quer dizer, o jogador tem direito de jogar o jogo do jeito que ele quer, porque ele comprou. Será que o jogo é igual a um brinquedo? Você pode comprar, por exemplo, o banco imobiliário, e você pode decidir de uma hora para outra que a regra tal não vale mais, e você faz uma regra diferente. E contanto que seus amigos concordem, você senta e joga o banco imobiliário, talvez ele seja muito mais divertido para você daquele jeito do que com as regras originais. E claro que tem os argumentos do contrário também, né? Que isso pode estragar o jogo. Então, queria saber, queria que nós três discutíssemos um pouco qual que é o nosso ponto de vista. Queria começar então com o Rafael, que é game designer de profissão, e desse aí o parecer dele. O que você acha, Rafa? O jogador tem direito de dobrar o jogo à sua vontade?
Então, cara, se o argumento for se o jogador tem direito de fazer, eu acho que ele tem direito, sabe? Ele tem tanto direito de fazer isso quanto num livro, por exemplo, tem direito de arrancar a página e escrever a história do jeito que ele quiser. Mas a pergunta, eu acho que será que ele quer fazer isso? Será que ele sabe o quanto ele está mudando a experiência dele conforme a experiência ótima que foi feita para ele aproveitar? Então, muita gente não sabe disso, sabe? Muita gente não percebe. Uma coisa, eu acho que vem desse assunto também é os níveis de dificuldade, os próprios níveis de dificuldade do jogo. Se o jogador está jogando numa dificuldade, seja normal ou difícil, e tá difícil demais pra ele, ele muda pra uma dificuldade menor. Isso pode ser considerado uma trapaça, mas aceitável pro jogo. Porque tu tá considerando que tá mudando a regra do jogo pra que tu se divirta mais, certo? Só que ela ainda tá dentro de um limite que é considerado aceitável pro design do jogo, pro como o jogo foi projetado pra ser feito. Então, eu acho que vai... vou dar um exemplo de aconteceu comigo uma vez. Eu tava jogando, o jogo já tinha terminado o jogo. Daí, é um daqueles jogos que quando tu termina, tu pode habilitar cheats e tal, né? Daí eu comecei a jogar o jogo de novo tranquilamente lá. Daí, de uma hora, vou ver como é que esse cheat code funciona. Eu coloquei lá, brinquei um pouquinho. Daí, tudo bem, eu ganhei aquele poder. Eu era imortal, eu ganhei aquele carro especial, o que seja. Mas daí tu começa a ver um jogo por um... Por que que eu... já que não tem nada me limitando, entendeu? Qual é o meu desafio aqui? O que que... Por que que eu não vou ser... Não vou ter os poderes de Deus se eu posso? Se o cheat tá habilitado ali. Eu posso ser imortal a hora que eu quiser. Entendeu? Isso daí eu acho que começa a estragar a experiência, sabe? Porque daí, como tu não tem mais limite, não... Acaba tirando um pouco a graça do jogo. Então... Eu acho que se o jogador quiser ter essa experiência facilitada e tirar o desafio, tá no direito dele, mas eu acho que ele tá comprometendo assim, a própria diversão, a própria experiência do jogo. Então eu não... eu não sei, eu não consigo aprovar. Assim, como designer, eu preferia que as pessoas tentassem, pelo menos... jogar o jogo como ele foi feito pra ser jogado, né? Mas cada um, como eu disse, o próprio Banco Imobiliário, ele pode ser muito mais divertido com a regra que tu inventou, mas...
Mas uma coisa só, como o Gilhard falou, não é só a questão de você ser imortal, mas o fato de que tem horas que você gostaria de tomar outras decisões e o jogo não te permite, isso causa frustração. Por exemplo, no... Uhum. Aconteceu comigo no Dragon Age, de eu chegar no último chefe com uma formação que eu achei ideal pro jogo todo, mas eu era fraco em ranged. E o último boss eu precisava de muito ranged, principalmente na fase de transição. E isso me causou uma frustração enorme, porque eu não conseguia matar ele. Uhum. O fato dele, do tempo que ele ficava longe, eu não conseguia trazer ele de volta a tempo, sem que viesse a quantidade dos ads. E isso, cara, me causou um transtorno enorme de eu tentar matar ele, tipo, 20 vezes, e eu chegava, tipo, em 5%, e quando ele voltava lá pro posto onde você não alcança, aí eu não tinha rogue, não podia fazer as coisas, as como é que chama, tinha um equipamento que se usa pra jogar flash nele, uhum. E que lá ficava tudo travado, eu precisava de um rogue, eu não tinha rogue na minha equipe, porque eu não quis um rogue no grupo. Então o que aconteceu? Aconteceu que pra eu conseguir terminar do nível hardcore, eu tive que reduzir o nível, porque eu não dava, simplesmente eu não tinha dano ranged suficiente. Naquela hora eu gostaria de poder ter pego e respecado o meu mago de crowd control pra dano, sabe? Queria ter mudado. Se eu soubesse que ia ser daquele jeito final, eu gostaria de ter me preparado, ou pelo fato de que, afinal de contas, é um jogo, e você talvez tivesse ter flexibilidade suficiente, já que você toma uma escolha, você pode mudar as escolhas através, sei lá, de algum certo custo, de você poder voltar atrás e talvez mudar, ou você mudar a hora que você quisesse para tentar coisas novas, sem você ter que começar o jogo inteiro de novo. Que no final, eu quase comecei o jogo inteiro de novo, escolhendo um caminho onde eu era completamente voltado a dano, em vez de ser healer com crowd control, sabe? Pra mim foi muito frustrante.
Tem uma diferença também, por exemplo, se tu habilitar esse cheat code, ou que seja lá o que for, essa opção que o jogo te dá, por uma correção de falha de game design é uma coisa.
Mas, por exemplo,
o que você tá me dizendo parece que foi uma falha de balanceamento ali, que tu não conseguiu
Mas como você vai saber que existe uma falha de balanceamento, sabe? Porque o designer nunca acha que vai ter uma falha de balanceamento. Então ele não acha que vai dar, que o jogador vai precisar daquela feature. Afinal de contas, quando você monta o esquema, você sabe, né? Que você acredita que não esteja um problema de balanço. Então, eu acho que Eu acho que depende muito do jogo e do que você. De que tipo de experiência que você quer que o jogador tenha. Por exemplo, talvez Mortal Kombat, por exemplo, eu acho que seria muito bacana se no jogo tivesse a opção de, em vez de você apertar todos os botões do mundo para tentar dar um fatality, você apertar um botão só e dar o fatality, assim. Porque eu acho que tinha gente que ia se divertir tanto quanto, sabe? Em vez de bloco para cima, para baixo, esquerda, direita. E porque às vezes você tem que estar uma distância específica, com um personagem específico, cheio das limitações. E isso prejudica, porque você perde uma parte do jogo, que é o fatality. E você não consegue dar porque às vezes você não tá na distância correta, não sei o que, e causa um pouquinho de frustração. E quando você tá com os amigos em casa bebendo, se divertindo, você tipo, pega um botão e dá uma tostada no cara, assim, só pra se divertir, sabe? Acho que é bacana, entende?
Por exemplo, Mortal Kombat podia ser um modo de jogo, entendeu? O modo Fatality, por exemplo. Fatality com um botão só. Isso eu não teria nada contra, mas se, por exemplo, se o cheat code chegar a um ponto de ele gerar uma estratégia dominante no jogo, que não tem mais graça por causa disso, daí eu começo a ser contra. Digamos, por exemplo, tu tá quase morrendo, aperta um botão e enche a vida. Essa é a estratégia dominante, não tem outro jeito de. Essa é a melhor maneira possível de vencer o jogo. Entendeu? É sempre recuperar a tua energia apertando aquele botão. Ou seja, tu gerou uma estratégia dominante que não existia no jogo antes. O jogo foi feito para não para ser um ciclo completo e tu ter o máximo desafio possível, assim, não ter uma forma só de ganhar. Uma forma que tu sempre vai ganhar. Entendeu? Por isso que o design do jogo é feito com cuidado para evitar esse tipo de estratégia. Mas um cheat code que habilita essa estratégia dominante, deu sua contra. Que não é o caso do Mortal Kombat. Mortal Kombat, tu já ganhou o jogo. Entendeu? É só uma firulinha pra tu humilhar o cara, digamos assim. Tu pode, eu acho que seria totalmente válido ter uma opção no jogo que te deixa fazer esse fatality. Entendeu? Não vai tornar o jogo menos divertido. Não vai tirar a tua diversão.
É, inclusive, eu acredito que pra algumas diferentes. Pessoas ia, o nível de diversão ia talvez ser duplicado até, porque.
Sim,
Muitos fatalities são tão difíceis de fazer que e você lembrar de como faz que é bacana, assim, você mais tarde, mais cedo ou mais tarde você aprende, sabe? Mas seria bacana, assim, como um complemento, sabe? Pra diversão. E o que você acha, o Giliard?
Então,
Giliard.
Então, o Giliard acha que vocês, na verdade, tocaram em vários pontos fundamentais da discussão. Queria só dar mais alguns exemplos sobre as mesmas coisas e talvez colocar em contexto. Então, um exemplo que eu acho super interessante foi uma coisa que o Rock Band fez da versão 1 para a versão 2. Na versão 2, eles introduziram uma opção onde você não morre, né, entre aspas. Quer dizer, você pode errar à vontade tocando a música, que a música não acaba, não para. E isso foi uma das grandes críticas, né? Uma das grandes coisas que no primeiro jogo o pessoal reclamava, porque Rock Band é um jogo feito para você jogar em grupo, numa festa, esse tipo de coisa, igual o Seco estava falando. Ah, eu tenho vários amigos aqui jogando Mortal Kombat, né? Todo mundo cheio de cerveja na cara e querendo só ver as paradas maneiras do jogo, apertar um botão, fazer um fatality mais engraçado e tal. É o mesmo raciocínio do Rock Band. As pessoas estão ali e elas estão a fim de se divertir. Às vezes elas querem cantar a música tudo errado, elas querem tocar diferente, entendeu? Ou um cara que não sabe jogar o jogo, quer parecer que sabe, acreditar, dizer para si mesmo que sabe, e esse modo do jogo do Rock Band permite isso. E uma das coisas que quando você habilita essa opção, né, acontece, é que nenhum achievement e nenhum outro tipo de estatística de completude do jogo passa a ser obtido nesse modo. Você não, então, quer dizer, é um modo só para brincar, mas que você ainda existe o motivo de você jogar sem essa opção ligada, que é você avançar no modo carreira ou pegar os achievements e tal. Então eu acho o jeito que eles fizeram isso foi bem interessante, entendeu? E vai de encontro ao que o Seco está falando. Quer dizer, será que o jogador tem direito? Eu diria até que tem, entendeu? Mas eu acho também que depende muito do jogo, que também foi uma coisa que vocês disseram, né? E tem jogos onde o game designer precisa, entre aspas, proteger o jogador de si mesmo. Né? Que é você não deixar o cara tomar decisões ali que estraguem a própria experiência dele, né? Não deixar o cara usar artifícios que vão estragar o jogo e vão, no final das contas, fazer o cara parar de jogar. Porque é isso que você não quer que aconteça. Né? Tanto para um lado quanto para o outro. Eu não quero que o Fernando Seco chegue na última fase do Dragon Age e pare de jogar, porque a party dele não estava bem montada. Entendeu? E da mesma forma, eu não quero que também o Fernando Seco, por usar um cheat ou uma feature do jogo que não tinha sido balanceada para isso, ele também pare de jogar porque o jogo fica fácil demais, ou perde a graça, ou etc. Então, eu acho que existem casos e casos, quer dizer, dependendo do jogo, vai haver jogos em que o GD, e o Heavy Rain foi um exemplo genial que o Fernando citou, onde eu imagino que o GD teve um cuidado, né, absurdo em fazer com que a experiência fosse exatamente aquela, meio que pegar o jogador pela mão e levar ele pelo jogo. E é um tipo de jogo que você tem um cheat code, tem alguma coisa assim, que você dobre essas regras e estraga completamente a experiência.
Basicamente é aquele negócio de, se tu tá habilitando uma trapaça, um cheat, como tu quiser chamar, que vá só te permitir se divertir mais no jogo, sem te dar um modo que tu sempre ganha, entendeu? Eu acho que é válido, assim. Por exemplo, vamos usar o exemplo do Dragon Age do Seco. Chegou lá no final, ele não conseguia passar. Que tal, então, ter um modo que, antes de ele chegar, pega um save game anterior, que seja, ele pudesse usar... Porque nas expansões tem, né? Tu tem um item que é um livro que te permite fazer uma respec. Não, no jogo original não tem, mas todas as expansões vêm com esse livro. Todos os download contents tem esse livro que tu pode usar e fazer respec. Então, eu acho que eles aprenderam, assim, com o jogo, que eles não querem que o Seco pare de jogar, mas também não querem que seja fácil. Tu pode jogar dentro das regras, mas a gente vai afrouxar um pouco as regras para que tu possa tentar uma estratégia diferente, e não uma que tu sempre ganha. Não é um cheat code que vai te tornar invencível. É um cheat code que deixa tu tentar uma estratégia diferente só. Isso eu não tenho nada contra, assim.
O argumento de tentar uma estratégia diferente eu acho até válido. O que eu não gosto de ver é esse tipo de coisa sendo usado para corrigir um defeito de balanceamento do jogo. Porque a gente sabe muito bem que o RPG, sim, por exemplo, é o tipo de jogo que você tem que fazer com que ele seja terminável com qualquer classe que você escolher, com quaisquer decisões, ele deveria, né, ser possível de ser terminado. Então, eu não gosto de ver quando isso é usado. Mas acho também que é uma ferramenta válida, tá? Mas eu acho meio barato quando você precisa do livro para garantir que, entendeu, uma falha de balanceamento no seu jogo não vai estragar a experiência.
Então, no final, o que aconteceu para mim foi eu ter que baixar. Eles deram uma escolha, que é baixar o nível de dificuldade. Entende? Só que a minha grande frustração é o fato de que o jogo todo pareceu muito tranquilo com a minha formação. Todas as batalhas, todos os chefes, mas só o final do jogo que foi completamente surreal, sabe?
O outro exemplo também que me veio à cabeça agora quando a gente estava falando sobre isso são os emuladores e o fato de você poder salvar o estado. Para mim, pelo menos, eu sou jogador nostálgico, como eu sei que o Fernando também é, e o Rafa também, apesar de ser um pouco mais novo, também volta lá e joga os jogos antigos. Mas para mim, pelo menos, uma boa parte do que estraga a experiência de voltar e jogar, vamos dizer, um Ninja Gaiden do NES, por exemplo, é o save state. Claro, eu posso simplesmente não usar e aí vou ter a mesma experiência, né? Mas só o fato dele estar disponível ali já tira um pouco do desafio e da magia. E eu vi, na verdade, pessoas usando save states de maneiras absurdas. Por exemplo, já vi gente jogando jogo de luta e usando o save state justamente pra... deu um golpe, mas errou, e o cara te deu um contra-golpe, aí o cara carrega o save state um pouquinho antes, entendeu? Aí dá um golpe, agora acertei, aí salva. Então o cara, na verdade, ele tem uma mão no controle, a outra mão nos botõezinhos do save state pra ele ficar salvando, carregando, pra, sabe? Então eu acho que, quer dizer, isso aí, cara, é assim que você joga um jogo de luta, cara, sabe? Então, pra mim, pelo menos, perdeu muito da graça até voltar atrás de jogar jogos de emuladores por causa do save state, entendeu? Então, eu acho que é um outro exemplo, assim, de que o save state não foi quando o cara fez o jogo. Lá atrás ele não estava pensando que isso um dia ia ser possível. Então, com certeza, o jogo não foi balanceado pensando nisso, entendeu?
Pega os RPGs antigos, a gente só podia salvar fora da dungeon, tu não podia salvar dentro. O jogo era feito, a dungeon era toda feita pra isso, sabe?
É verdade.
Tu encara ela do início ao fim e pronto. Salvar a cada batalha, pronto, o jogo já tá no modo fácil, assim, sabe?
Eu acho que tem muita gente também que usa esses os cheats ou essas opções mais facilitadas para não precisar gastar o mesmo tempo que antigamente se gastava com cada jogo. Eu acho que hoje em dia é cada vez menor esse tempo que as pessoas têm disponível para gastar com o jogo. E então era aceitável você, sabe, sentar lá na frente do seu Nintendo e passar o fim de semana tentando passar da mesma fase do Ninja Gaiden. Mas de tão difícil que ela era. Mas isso fazia sentido, que talvez hoje para alguns desses jogadores não faça. Eu acho que para mim, pro Fernando, talvez pro Rafael ainda faça. A gente ainda tem, a gente é hardcore o suficiente para ainda se divertir tentando fazer isso. Apesar de que até o tempo que a gente tem comparado com quando a gente era criança já não é o mesmo, entendeu? Mas acho que tem muito a ver com essa discussão entre o hardcore e o casual e da quantidade de tempo que as pessoas têm para jogar também.
É verdade, verdade. Tanto que, mas aí tem uma coisa interessante, é sobre como algumas empresas fazem o balanço do hardcore para continuar, para ser um pouco mais friendly, sabe? Por exemplo, o Ninja Gaiden 2 de Xbox, ou até mesmo o Bayonetta nos níveis de dificuldade maior, você volta para, entre aspas, a sala anterior, né, onde você morreu. Então, o Ninja Gaiden tem isso muito bom, que é, os chefes são muito difíceis. Os chefes são muito, muito difíceis. E aí, você vai lá, você se mata para matar o cara, e no último instante ele te dá aquela sequência de golpe ridícula que tira a tua vida inteira. Você nem viu vindo. Mas é bacana que você tá no chefão, né? Você continua do chefão, não é que nem o Ninja Gaiden 2, do 1, que eu lembro perfeitamente. Você morreu, você passa o jogo todo sem morrer. Se você morreu no último chefe, você volta pro começo do 7-1. E
Nossa,
são 7-13 pra você chegar no chefão. E se
entendi.
você morrer, você volta pro 7-1.
Então são
Então.
2 horas para cada chance que você tem de tentar matar o chefão.
Bom, mas só se você não for eu, né?
Ah, porque se for você, então são 4 horas, é isso?
Não, é 4h30, pô. Então, mas eu acho bacana isso, porque o balanço do jogo inteiro é pro chefe do jogo ser se contrabalancear o fato de que você pode voltar do chefão, sabe? Então é um inferno de uma luta gigante e demorada que você tem que passar um tempinho estudando para você poder ganhar o cara. Eu acho uma abordagem bem interessante.
Uma outra coisa também, por exemplo, falando em save, a série Hitman. O nível de dificuldade ele muda a quantidade de vezes que tu pode salvar dentro da fase. Porque parte da premissa do jogo é tu, numa sentada, cumprir a missão, improvisar e aquela coisa toda. Isso faz parte do gameplay do jogo. Então, quanto menos tu salvar, mais dentro do jogo tu tá, assim, né? Tu não tá tentando várias coisas e fica salvando a cada ponto. Então,
Entendi.
tipo, por exemplo, no nível de dificuldade fácil, tu pode salvar 7 vezes na mesma fase. No nível mais difícil, tu pode. Eu acho, se eu não me engano, tem um dos ritmos que tu não pode nem salvar. Então, acho que isso faz parte também desse assunto de save, assim. Isso, o ritmo é um jogo que cada missão foi feita pra isso, assim. O pacing dela
Entendi.
é feito pra isso. Então, se tu salvar 30 vezes, isso tá trapaceando o jogo.
Entendi. Então, e conta aqui pra gente, quantas sentadas você precisou pra terminar o ritmo? Estamos chegando aí ao fim do primeiro episódio do podcast. A próxima sessão é o Quest Failed, onde a gente discute as piores notícias e acontecimentos dessa semana.
Quest Failed.
Então, por favor, Gilad, comece com o seu Quest Fail.
Beleza, acho que o Quest Fail dessa semana tinha que ter algum, né, relacionado ao Halo Reach. E no caso, cara, a mancada aí dos desenvolvedores, que foi o modo cooperativo do jogo. Se você tiver um Xbox novo, Slim, que vem com 4 GB de memória flash, você não consegue jogar co-op, mesmo os 4 GB sendo mais do que suficiente para o que o modo precisa, mas só porque o modo tem o pré-requisito de que você tenha um HD. E vários outros jogos que tem alguma parte do jogo que precisa do HD, eles funcionam normalmente com os seus 4 GB de flash. Mas por algum motivo, a maneira como eles implementaram aí o teste para saber se você tem HD ou não, retorna falso se você tiver o Slim com 4GB. Então, ainda mais sendo um jogo publicado pela Microsoft, um jogo exclusivo do Xbox, eu não podia deixar de apontar esse como meu quest fail da semana. E Fernando Seco, qual o seu quest fail?
Então, meu quest fail é sobre o All Points Bulletin da Real Times World, porque é mais uma daquelas coisas que a gente vê um monte de gente investindo um monte de dinheiro sem tendo certeza onde vai chegar. Uhum. E de repente eles olham pro lado e falam: a gente gastou 100 milhões de dólares em 5 anos, a gente fez um MMO de gangster e a gente não consegue mais pagar a nossa conta, então a gente está fechando depois de 3 meses do lançamento. Infelizmente, os servidores vão ser fechados hoje de noite. Que é hoje de noite, eu acho, o último dia do serviço dos caras. E mandou embora, acho que foram 180 dos funcionários. E como fica isso, sabe? E você, eu tava lendo o blog dos programadores do negócio, que muita desorganização, muita falta de foco das pessoas que têm poder de decidir as coisas, enquanto todos os funcionários muito envolvidos, investindo tipo, a carreira deles, muitos indo da América do Norte para a Escócia, e depois de 5 anos de trabalhando muito, tem que voltar para casa com, entre aspas, um fracasso gigantesco nas costas. Apesar de, como o jogo foi, entre aspas, um sucesso, mas como MMO foi um fracasso, né? Então esse é meu quest feio pros CEOs e essas grandes corporações.
E você, Rafa, qual é o seu quest feio dessa semana?
O meu tem a ver com, como eu tinha falado antes, com Dead Rising K-Zero, que é o demo que tu tem que pagar pra jogar, que saiu do Dead Rising novo. Então, o jogo em si é legal, cara, ele é divertido, ele manteve as mesmas coisas do primeiro, que eu gostei bastante, mas tem uma falha que pra mim foi imperdoável, assim, de input mesmo no jogo, nos controles. Basicamente, o ataque fraco é tu apertar o X, brevemente, aperta, solta o tiro e dá um ataque fraco. E o ataque forte tem que apertar e segurar. Até aí tudo bem, apesar de eu não concordar com duas ações diferentes no mesmo botão, tudo bem. Mas o problema foi da implementação é que o nível de tolerância entre um e outro é muito pequeno. Então acontece muito frequentemente dar o ataque forte em vez do fraco. Não teria problema nenhum se fosse só um ataque mais poderoso que causasse mais dano. O problema é que ele muda a câmera e te desorienta, e toca uma animaçãozinha de 2 segundos. Tu perde o controle do jogo por 1,5 segundos, 2 segundos, talvez. Então, cada vez que tu aperta o botão por 1 milésimo de segundo a mais do que o jogo te permitiu, tu vai perder o controle do jogador, a câmera vai mudar, vai voltar, tu vai estar desorientado e muitas vezes até cercado de zumbi ali. Então, tu vai ser atacado sem tu poder fazer nada, basicamente. Então acho que o meu quest fail da semana é pro input desse jogo que me deixou bem irritado. Inclusive, eu joguei quase uma hora de jogo sem nem perceber que a culpa era minha. Que eu tava jogando o jogo errado, tava apertando o botão demais, que deveria apertar menos, sabe? Só que tudo bem, a culpa foi minha que eu apertei o botão errado, mas eu acho que a culpa ser do jogador também tá esperando um pouco demais, né? Ele devia ter se preocupado com isso, botado num botão diferente, um ataque forte. Ou, não sei, ou segurar por mais tempo, no mínimo. Não sei, eu gostei do jogo no geral, mas esse input pra mim foi medíocre, assim, a implementação dele.
Beleza. E enquanto a gente tava discutindo aqui o que falar no Quest Failed, acabou surgindo um tópico que acaba sendo fail de nós todos ao mesmo tempo, né? Então, Fernando, você quer falar aí pro nosso público qual que é o fail comunitário da semana?
Algumas semanas atrás, o Gilhard comprou pra gente jogar o pacote do Worms, Worms Reload no Steam, e a gente frequentemente joga quando a gente consegue ficar online, ou conectar no lobby, ou o som não dá problema, porque o Worms Reload acontece de ser o Bugs Loaded, né, na verdade, porque jogo tá muito problemático, muito probleminha de praticamente para cada sessão de jogo é uma sessão de reset. Raramente não acontece isso.
É, cara, a gente não consegue jogar duas partidas seguidas sem o jogo crashar, ou o som dar algum problema, ou alguma coisa desse tipo acontecer.
É quando, pelo menos um de nós sempre cai, né? Quando dois continuam no jogo, um de nós três sempre cai. Ou
É
crasha o jogo. Problema de
bacana.
interface.
O jogo é muito divertido. Uma vez que tá dentro do jogo,
Sim, isso
é
aí.
tranquilo, mas até você conseguir colocar tudo em ordem para você entrar no jogo, é uma frustração bem grande, assim, de não conseguir ter uma estabilidade de uma partida para outra.
É, muito bugado, muito bugado.
Quest complete.
Então, beleza, esse foi o primeiro episódio do PodQuest, o podcast sobre desenvolvimento de jogos, sobre tudo sobre jogos, né, que nós estamos começando a fazer. E espero que a gente consiga aí a cada semana trazer tanto notícias, mas principalmente opinião, né, que é a grande coisa que existe de diferente de um podcast para o outro, de qualquer atração sobre a indústria de games para outra, é a opinião dos participantes. Notícias, se você quiser saber de notícias, você não precisa vir ao nosso podcast, você vai ler qualquer website, mas o que você vai encontrar aqui é a opinião de três pessoas que trabalham na indústria sobre esses acontecimentos, sobre todas essas coisas que estão se passando. Então, Fernando, por favor, seu adeus.
Então, espero que vocês tenham gostado. A gente entende que muitas vezes a opinião pode incomodar algumas pessoas, mas é por isso que a gente chama de opinião. Aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, se não gostaram de alguma coisa que a gente falou, fiquem à vontade. Por favor, fãs de Halo, não mandem bombas para minha casa.
É isso aí.
É isso aí, obrigado.
Valeu. E Rafa, sua despedida.
É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Que se quiserem colaborar, pedir opinião, dar opinião, podem ficar à vontade. É isso aí.
Beleza, galera. Então, meu nome é Giliar. Também me despeço de vocês. Esse foi o primeiro episódio de podcast. A gente espera que vocês contribuam bastante, participem. Queria agradecer ao Rafa e ao Seco pela participação, à minha querida esposa Cíntia pelas vinhetas que ela gravou, e ao pessoal do Double Jump pelo apoio que eles estão dando aqui para o nosso novo podcast. Espero que ele se torne também uma atração aí, se no mínimo tiver aí um pouco do sucesso que o Double Jump já está tendo e o Double Jumpers, a gente já vai ficar bastante satisfeito. E até semana que vem. O som que você curtiu nesse programa foram as trilhas de Super Metroid, Metroid Prime, System Shock 2 e Final Fantasy VI. E as músicas Gasoline do Audioslave, Dancing Shoes do Arctic Monkeys e Sleep Now in the Fire do Rage Against the Machine.